Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pela oportunidade de estarmos colaborando com os irmãos aqui. É uma satisfação muito grande poder dividir com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado conosco e os desafios que Ele tem lançado a nós como igreja no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao desafio de lutar pela igreja. Sejam bem-vindos ao desafio de mantermos a coerência com as nossas próprias vidas dentro de nossas casas. Amém? E o desafio de formarmos uma igreja sadia, desafiadora, que entenda o quanto é importante a pregação do Evangelho, o quanto é importante o socorro aos aflitos, ao ensino da cidade, ao ensino a ensinar a cidade como se viver. Há uma igreja que é levada para a adoração e uma igreja que sabe viver em comunhão, não apenas nos encontros de celebração. O local talvez onde nós tenhamos a menor influência ou o menor campo de abrangência é exatamente o local onde nós estamos agora, sentados nesses bancos. O desafio é continuarmos a sermos igreja amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, e todos os dias, no seu condomínio, no local onde você mora, onde você trabalha, com os seus amigos, seu campo de influência. É ser sal na picanha. O amém saiu com muita... aqui principalmente, desse lado de cá. Amém. Sal na picanha. Glória a Deus. Dois dedos de gordura. Aleluia. Então tá certo. Eu convido os irmãos a fazermos a leitura de Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. O texto que eu utilizo é o texto da Nova Versão Internacional. Muito provavelmente o irmão tenha uma outra versão, mas não significa que a gente não esteja lendo o mesmo texto. Por esta razão, Efésios capítulo 3, a partir do verso 1. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar de a responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Eu particularmente, eu considero a carta aos Efésios uma das obras mais contundentes e mais complicadas de se entender de Paulo. Há quem diga que o livro de Romanos, por todo o seu charme, por conta da reforma protestante, tenha sido um tratado de Paulo com tanto carinho. E é uma carta que também considero toda a Bíblia maravilhosa. Mas o livro de Efésios me encanta de uma forma muito particular, porque Paulo vai tratar de assuntos metafísicos. Ele, mais à frente, os irmãos vão ver no capítulo seguinte, Paulo trata até aqui de coisas muito sobrenaturais. Ele vem falando de arranjos que são realizados na eternidade e em segredo. Arranjos que Deus estabeleceu e firmou sem que houvesse da parte de Deus nenhuma notícia. Os outros ou outras coisas que Deus havia estabelecido, Ele vem revelando aos poucos durante toda a revelação, por toda a história. Mas chega ao ponto, e Paulo revela isso aos irmãos em Éfeso, dizendo que há uma notícia que Deus guardou para si, para um momento específico na história, e o momento específico na história é o momento em que esses irmãos estão vivendo na cidade de Éfeso. Paulo revela a esses irmãos, por meio de uma carta, de que havia um mistério que Deus havia guardado para si, e que agora ele estava revelando aos irmãos, estava construindo essa revelação a partir dos apóstolos e dos profetas, e que eles eram os primeiros a saborearem dessa nova notícia de Deus. E qual era essa nova notícia? A Igreja. Esse mistério em Cristo é a Igreja. Porque no capítulo 2, Paulo diz que houve uma junção entre inimigos, e essa nova junção virou uma nova identidade, e essa nova identidade é revelada em Cristo Jesus, e Paulo diz: é a Igreja. E ele inicia dizendo que ele é o portador dessa notícia, talvez trazendo para si a responsabilidade de dizer àqueles que estão ouvindo pela primeira vez, dando a essa notícia a autenticidade apostólica. Ele quase que faz um serviço de cartorário, dizendo: o que eu estou dizendo, o que eu estou explicando para vocês, procede. E essa informação vem atravessando os séculos e chegou até nós essa noite em nome do Senhor Jesus, para que algumas coisas voltem a ser revividas e outras possam ser descobertas a partir dessa noite. Precisamos reler essa carta uma vez ao ano como Igreja. É o grande desafio da minha vida, e tem sido isso durante todo o meu ministério. Ler essa carta com a Igreja pelo menos uma vez ao ano. Claro, estimula a leitura de todos os textos bíblicos. Eu não estou dizendo aqui que é só a carta aos Efésios, mas obrigatoriamente, uma vez ao ano, eu leio essa carta com a Igreja, para reavivarmos, para trazermos à tona, para aprendermos, para reafirmarmos a nossa fé e entendermos qual é o nosso papel como Igreja. E precisamos estabelecer esses firmes fundamentos, porque estamos fazendo muita besteira por conta de não entendermos qual é a nossa identidade como igreja, formação espiritual do Senhor. Paulo diz nessa mesma carta, no primeiro capítulo, que nós fizemos uma fusão entre corpo e cabeça, de tal forma que olhando a cabeça não se consegue não ver o corpo, e olhando para o corpo não se tenha condições de não ver a cabeça, porque há um só. E todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés da igreja, logo, por entender e por afirmarmos dessa forma, também aos pés de Cristo. Nós somos o povo que, quando chegamos, não chegamos apenas, chega-se não só a nossa história, não chega não só aquilo que nós representamos historicamente, mas chega principalmente o reino visível de Deus. Há uma junção. Há um autor presbiteriano, Timothy Keiker, que ele diz que a igreja estabelece a sua missão de forma bidimensional. Como assim? É porque ao mesmo tempo nós estamos lidando em regiões celestiais e ao mesmo tempo nós estamos realizando ações nesse mundo físico. E as ações realizadas no mundo físico, elas atingem automaticamente as regiões celestiais. E aquilo que é feito, realizado nas regiões celestiais, atinge diretamente, simultaneamente, também as situações que acontecem aqui. E esse mundo bidimensional, e ele é interessante, porque ele parece alguma coisa perto daquilo que eu já tentei entender, mas até agora não consegui, mas acho bonito falar essa palavra numa frase: mundo quântico. Dá um status de conhecimento, né? Mundo quântico, você está orando aqui agora e o fuso horário não é respeitado, e aí anjos são enviados pelo Senhor aos lugares onde os missionários estão passando por algum problema, alguma perseguição. Você está aqui nesse exato momento ouvindo essa preleção, ou em casa pela internet, e agora você fecha os olhos, ora ao Senhor, e agora alguém no Ceará, em Fortaleza, ou lá em Goiânia, ou em Anápolis, pode ser atingido por tua oração, porque no reino essas coisas correm muito rápido. Nós vivemos esse mundo bidimensional, é uma luta cósmica. E aí eu percebo, quando leio o capítulo 3, o apelo do apóstolo Paulo, por entendermos que, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, momento histórico, data, em Éfeso, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós estamos falando de uma constituição física, igreja, povo, gente que anda, gentio, gente que tem história, tem local, gente que você pode localizar no tempo e no espaço, lidando com autoridades espirituais e principados e potestades que não estão presos ao vínculo da história e nem ao Cronos. Deus utiliza um mecanismo da igreja para que ela se torne a porta de anúncio da sua multiforme sabedoria no tempo e no espaço. Isso é muito lindo. Um Deus todo-poderoso, um Deus magnífico, um Deus cheio de poder, ele submete toda a sua, o seu desejo, ele coloca toda a sua vontade dentro do Cronos e diz: haverá uma data, um dia, uma hora, um momento em que eu vou inaugurar algo que vai atingir todo o universo e vai atingir em todas as dimensões. A história não será a cápsula que vai reter, mas na história esta notícia será dada, e nós estamos construindo a história do céu. Os principados e potestades que agora estão estabelecidos em todos os lugares Eles, quando olham para a igreja do Senhor Jesus, eles conseguem ver que de dentro dela brota a multiforme sabedoria de Deus. É muito lindo saber que você, professora, que quando chega lá na tua classe, em uma das instituições de ensino que você dá aula, e aí você, quando abre a boca, a multiforme graça e sabedoria do Senhor se expande. Você é a ponta de um fluxo contínuo da multiforme graça do Senhor. E Deus resolveu transformar na história, no calendário gregoriano, Ele resolveu estabelecer na folhinha, aquela da padaria, o dia em que a sua multiforme graça seria revelada ao próximo. Sabe o Chico, aquele migrante nordestino que é porteiro lá no teu prédio? Quando você passa por perto dele e abre a sua boca para dar um bom dia e Deus lhe abençoe, a multiforme graça de Deus o alcança. É por isso que nós não podemos fechar o fluxo da multigraça de Deus, a multiforme graça de Deus. E Paulo diz que Jesus, o Cristo, veio para ser revelado por meio da igreja. Nós somos a revelação de Deus. Glórias ao Senhor. E essa luta por sermos esse fluxo de Deus para o mundo não pode ser vencido pelos nossos próprios interesses. É um desafio, meus irmãos, diuturno. É um desafio todos os dias sairmos de casa convictos que somos uma das veias capilares da igreja, que alcança áreas em torno de todos os locais aonde nós estamos, e por meio de nós a multiforme graça de Deus alcança as pessoas que estão ao nosso redor. É um desafio não perdermos o foco disso, mesmo quando anunciam todos os dias que estamos em meio a uma crise. Você tem que fechar os seus olhos terrenos, fechar os seus ouvidos terrenos e buscar espiritualmente falando, um reavivar de motivação para entender que mesmo diante de tantas adversidades, nós não vamos interromper o fluxo da apresentação da multiforme graça de Deus, da revelação ao mundo. Nós não vamos perder o foco. Nós não vamos esquecer que levantamos homens e mulheres que vieram aos mais diversos púlpitos espalhados pelo Brasil, estendemos uma de nossas mãos e dissemos a eles: meus irmãos, podem ir para o campo missionário, porque nós estendemos a mão sobre suas vidas e vocês serão fluxo da glória de Deus aonde vocês estiverem, e nós estaremos sustentando a corda aqui. Nós não podemos deixá-los desamparados, mas também não podemos fechar os olhos para a nossa responsabilidade, porque os principados e potestades estão arraigados em todas as estruturas humanas. O raciocínio não precisa nem muito para Rebeca Brown e nem para Daniel Mastral, que, aliás, vira e mexe, é só ter alguma coisa muito difícil no Brasil, eles voltam à tona. Mas tudo bem, se você lê, se você gosta, problema do irmão, posso fazer nada. Mas uma mente está por detrás de todas as decisões. Alguém decidiu a qualidade do milho que vai na sua casa. Alguém decidiu a qualidade do feijão que chega até a sua casa. Alguém decidiu que tipo de creme dental você vai utilizar durante um ano. Alguém decidiu qual é o perfume que você vai utilizar. Alguém decidiu. Alguma mente por detrás disso, ou algumas mentes decidiram. E quem está por detrás dessas mentes? A quem eles se submetem? Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que existem duas possibilidades: ou você está morto nos seus delitos e pecados, ouvindo os ouvindo o príncipe desse século, que dita quais são as normas e quais são as condutas que você deve ter, ou você agora é um filho adotivo de Deus e segue aquilo que Deus exigiu que você fizesse. Então só existem dois times: os times que estão com Deus, dos que estão com Deus, e os times que ainda servem o príncipe desse século. E o príncipe desse século tem determinado qual programação visual você deve, qual a programação de TV que você deve ter, quais são os filmes que devem ser lançados. Eles têm definido qual é a cor da moda, eles têm definido qual é o perfume da moda. Há muita coisa envolvida nos principados e potestades que interferem dentro da nossa vida e nós nem nos apercebemos disso. É igual sinal de rádio, você nem percebe, mas estamos sendo cruzados por sinal de rádio a todo tempo. Então, em nome do Senhor Jesus, precisamos ter um pouco mais de percepção espiritual do que significa de fato ser igreja, do que significa estar militando pela igreja. Porque se nós estamos anunciando a multiforme graça de Deus, nós somos o instrumento que Deus, na história, resolveu utilizar como instrumento de revelação. Se Deus fez isso, e nós cremos que Ele fez, porque a palavra de Deus assim o revela, nós estamos mexendo num vespeiro. Porque quando essa ideia foi construída e revelada, o inferno, principados, as potestades, as autoridades espirituais, tudo aquilo que é contrário a Deus, foi pego de surpresa. E daí então eles têm se organizado e militado contra a igreja. O próprio apóstolo Pedro disse: cuidado, cuidado, porque o diabo é o inimigo que anda ao derredor tentando tragar os desavisados. É ele que mobiliza as estruturas de governo, é ele que organiza as estruturas de milícia, é ele que organiza as estruturas governamentais, as estruturas para poder romper com aquilo que temos pregado. A nossa luta, meus irmãos, não é uma luta por nossos direitos. A nossa luta deve ser de falar aquilo que as Escrituras revelam a respeito de Cristo ao mundo. E isso dá todo sentido para o que Jesus diz em Marcos capítulo 8, 34 em diante: tome cada um a sua cruz e me siga. E o lugar da cruz é no Gólgota. E quem vai para a cruz no Gólgota, seguindo os passos de Jesus, não morre por si, morre pelo outro. Então, o nosso ministério da igreja é levarmos essa palavra de revelação, porque nós estamos salvando o outro. Quando nós assumimos para nós apenas esse consumo de fé, quando nós assumimos só o fato de virmos aqui e termos uma experiência sensorial, ou apenas termos os nossos momentos de cartaz e coletiva, quando todo mundo levanta as mãos e saímos aqui chorando, mas não alteramos as ordens das coisas que estão postas ao nosso redor, nós não somos revelação de Deus ao mundo, somos mais um povo de gente emitindo carbono, apenas isso. Somos mais um na multidão. Não somos um instrumento da multiforme graça de Deus. E aí Paulo faz esta oração aos seus irmãos em Éfeso: olha, por esta razão, porque eu entendi que eu sou a pessoa pela qual essa mensagem chegou a vocês, eu entendi, por eu ter entendido que isso agora vai mexer com todas as suas vidas, agora não haverá mais sossego na vida de vocês, agora as perseguições do inferno serão constantes, todo tipo de retaliação, todo tipo de enfrentamento, todo tipo de busca para poder atrapalhar o que você tem como propósito como igreja. Por eu ter entendido isso, meus irmãos, e eu entendi perfeitamente, e acho que vocês entenderam, Paulo diz: ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra, e oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Porque só debaixo do poder de Deus é que nós vamos conseguir entender qual é a nossa missão e sermos eficazes e eficientes naquilo que Deus propôs para nós. A igreja não possui poder em si mesma. Essa igreja e qualquer outra igreja nesse Brasil, em todo o mundo, que se ache dona de alguma coisa, ela apropriou-se de algo que não lhe pertence. Porque o poder da igreja não está na quantidade de dinheiro que ela possui, nem na sua qualidade em termos de equipamento, mas ela está no poder, está no Espírito Santo de Deus, que dá a ela capacidade de realizar aquilo que precisa ser realizado. E isso não significa ter 50, 500 ou 5 mil pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que me preocupa como pastor de congregação. É ouvir de alguns que, pastor, primeiro eu vou resolver as questões da minha vida. Não é assim que esses irmãos dizem. É sempre muito, muito bonito a forma como eles colocam. Pastor, eu vou me preparar, eu vou estabelecer algumas plataformas, eu vou fincar algumas raízes, e aí quando tudo já estiver em equilíbrio, o irmão pode contar comigo. Nós estaremos lá, estamos junto aonde, camarada? Nós estamos em batalha. Segunda-feira, quando você entra no teu carro, quando você vai no posto de gasolina e quando você pede para o frentista, abasteça aí, amigo, põe 50 reais, 50, não dá para nem chegar em lugar nenhum, põe qualquer coisa aí de combustível, e quando você pergunta para o frentista, aí, amigo, tudo bem? Como vai a sua família? Você abriu uma fenda, um ponto de contato, e é provável que naqueles 2, 3 minutos que você vai ficar ali, a história de um ser humano vai mudar, porque o reino de Deus alcançou, através de você, mais um. E aí Paulo diz: eu oro para que vocês sejam fortalecidos e sejam, para com a sua gloriosa riqueza, ele os fortaleça no seu íntimo, do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo fala plenitude de Deus, eu me lembro do que ele escreve no livro de Colossenses, lá no capítulo 2, no verso 9, quando ele diz que em Cristo corporalmente habitou a plenitude de Deus, e nós já estamos plenos em Cristo. E é interessante porque no grego, a língua original em que esse texto foi escrito, pleno é pleno, pleno não é quase, pleno não é perto, pleno não é 99,99999, não, pleno é 100% absoluto. E estar arraigados, que vocês possam juntamente com todos os santos compreender, aliás, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, quando nós estivermos firmes nessa plataforma chamada amor, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Você sabe que uma coisa tem me assustado ao longo do tempo, e aí eu faço as minhas divagações, e geralmente eu viajo um pouco na maionese, mas as minhas viagens são solitárias, mas hoje eu quero compartilhar uma dessas viagens que eu fiz, tentando entender qual foi o ponto da virada desse doce que a gente perdeu. Na hora que a gente está virando o doce, aonde foi que o doce perdeu o ponto? Algumas irmãs sabem o que eu estou dizendo aí, né? E alguns irmãos também. Na hora de virar o doce ali, quando foi que a gente perdeu o ponto? E aí eu me recordo que da década de 90 para a década do ano 2000, nós tínhamos uma estrutura litúrgica muito voltada para a igreja. Nós cantávamos como comunidade. Então, nosso Pai, nosso Deus é soberano, o Senhor é o nosso general. Então, tudo na primeira pessoa do plural. Nós tínhamos um senso de coletividade muito mais amplo e menos sensitivo. Daí, do ano 2000 em diante, nós começamos a ter uma percepção musical e litúrgica em que as coisas ficaram muito femininas. Nada contra isso, nenhum problema. Mas ficou feminina demais. E ficou muito contemplativo. Ficou muito sedado, nós fomos sedados, as nossas percepções espirituais saíram da coletividade, do entendimento do contexto ao nosso redor, e passou a ser uma contemplação individual. E aí nós começamos a tentar nos enchermos da plenitude de Deus da forma equivocada. É como se nós tivéssemos E aí algumas palavras começaram a aparecer no nosso vocabulário evangélico: fome de Deus, sede de Deus. Isso começou a ficar meio que lá na parte de baixo da pirâmide. Fugiu agora o nome do cara. Sempre é bom ter uma assessoria psicológica. Maslow. Lembrei o nome do cara, lembrei. Tem que dar crédito aos irmãos. Os irmãos é que lembraram. A coisa ficou muito fisiológica. Ficou muito do corpo. Sede, fome, desejo. É como se nós tivéssemos inanição espiritual. E a palavra de Deus diz que nós agora habitamos nos lugares celestiais. A palavra de Deus diz que nós estamos guardados em Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos guardados em Cristo e Cristo está sentado à direita de Deus Pai. A palavra de Deus diz que quando Cristo for revelado, seremos revelados com Ele. A palavra de Deus diz que somos mais que vencedores porque estamos em Cristo. Como é que alguém que está em Cristo sente falta de alguma coisa? Por favor, me expliquem. Então essa carência por se sentir cheio do Espírito Santo está indo para uma outra direção. É quase que uma coisa muito que física e não espiritual. Porque na verdade, quando nós estamos plenos do Espírito Santo e alicerçados em amor, um mundo se revela, um mundo espiritual se revela, para que juntos possamos, com os santos, e não é um processo solitário, é um processo coletivo, porque com todos os santos, são com todos os irmãos, não é um processo individual, não é um processo sozinho, é um processo em que todos participam. E quando todos participam, todos também recebem a plenitude de Deus, e todos recebem o amor e o conhecimento de Cristo, que excede o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E aí nós temos toda a plenitude de Deus e toda a revelação de Deus. E quando isso acontece, uma revolução acontece na igreja. Nós sabemos por que nós existimos, e nós sabemos por que nós estamos aqui, e temos um sentido de missão restaurado. E aí as minhas necessidades pessoais passam a ser, a partir de agora, as necessidades do coletivo. Porque se eu alcancei junto a plenitude do conhecimento de Cristo, somos todos nós juntos que vamos desfrutar disso para todos. Então essa construção de Paulo, revelando que Cristo, essa construção paulina, revelando que Cristo utiliza-se da igreja para a difusão da sua multiforme e gloriosa sabedoria, que alcança todos os perdidos que estão ao nosso redor. Isso só vai ser possível quando nós formos fortalecidos pelo Espírito. E esse fortalecimento, ele é coletivo. E quando ele acontece de forma coletiva, coletivamente nós temos a plenitude de Deus, e coletivamente nós temos o pleno conhecimento de Deus, e coletivamente nós desfrutamos dessa paz, deste amor que excede todo o conhecimento. E aí nós nos tornamos não o povo do ódio, mas o povo que exala cheiro de amor, que somos tomados por esse amor. E Paulo conclui dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, de acordo com o seu poder que atua em nós, nós somos o meio, nós somos a ponte em que esse poder acontece. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Sabe por que todas as gerações e para todo sempre? Porque Paulo não está mais entre nós. Os irmãos da igreja de Éfeso não estão mais entre nós. Mas o Cristo que revelou todas essas coisas a esses irmãos está aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? É por isso que nós somos o fluxo contínuo. Agora, nós vamos deixar isso ser interrompido? Ou vamos fazer a coisa acontecer? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Entender rapidamente todas essas coisas. E não fecharmos o fluxo de Deus que revela a sua glória ao mundo por meio da igreja. Nós somos um meio que Deus escolheu na história para revelar-se ao mundo. Ele guardou isso para si. E em um dado momento, na folhinha de calendário, ele resolveu dizer: está estartado o processo, que comece então a anúncio a todos os principados e potestades, que há algo novo que está acontecendo no mundo todo, sendo ele espiritual ou o mundo físico. E isso que está acontecendo é a igreja. Nós somos esse mistério de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Entenda isso de forma firme. Porque quando você começar a olhar para fora dessas quatro paredes, você vai perceber o tanto que o fluxo de Deus corre por meio de nós e alcança quem não está aqui. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida e orar por todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos deixe entender. Amém. Se quiser ficar sentado, quiser ficar em pé, ficar de joelho, você que sabe. Fica à vontade. Pai querido, Todo-Poderoso, nós oramos agora no nome do Senhor Jesus, te dando graças porque o Senhor revelou isso a nós. Somos o meio de revelação. A igreja, ela revela sua multiforme sabedoria. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos incumbiu dessa tarefa. Obrigado porque as pessoas, e inclusive nós, fomos alcançados porque esse fluxo contínuo de revelação chegou até esse pobre rapaz numa escola, numa hora de recreio. E ali eu fui abençoado porque um irmão não se deixou ser vencido pelos seus próprios desejos e permitiu que o fluxo percorresse e me alcançasse. E aí eu fui tomado por este amor e me aliei a esse fluxo e me virei mais uma ponte, mais um elo para alcançar mais pessoas. E muitos que foram alcançados se tornaram elos. Então, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor restaure o ânimo daquele irmão, daquela irmã, aquele que está aqui ou que está ouvindo ou que virá ouvir essa ministração no futuro. Eu peço que, se ele está desanimado, se ele está desanimada, que ele possa entender que ele não pode interromper esse fluxo do amor de Deus para as pessoas, que ele é a ponte estabelecida nos lugar, no local onde ele está, para alcançar com amor aqueles. E uma revolução vai acontecendo pelo teu poder ao nosso meio. Uma revolução vai acontecendo, sistemas econômicos vão sendo transformados, mentalidades vão sendo transformadas, vidas que estavam afundadas no álcool, nas drogas, voltam a ter vida, uma vida abundante, uma vida limpa, uma vida cheia da presença do Senhor. E aí mais bênçãos são gerados na vida das pessoas, e daí nós vamos expandindo o teu reino, até que o Senhor venha e instale definitivamente o teu reino. O Senhor finalize o trabalho, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer muito por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo corpo de ministros e obreiros dessa congregação, obrigado mesmo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos, Deus seja louvado pela vida de todos. Amém.